E aí, galera, eu sou o Thiago.
Sou Rashid e vocês estão ouvindo Dois Devs Podcast.
E aí, galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Dois Devs Podcast. Hoje a gente está continuando uma série antiga que a gente começou no ano passado, chamada Devs na Gringa. Hoje a gente vai falar com um amigo nosso das antigas, da época que ele ainda tinha cabelo. Eu tô brincando, eu acho que ele ainda tem cabelo, eu que não tenho mais. Hoje a gente vai falar com o Gustavo Cunha. E aí, Gustavo, beleza?
E aí, galera, beleza? Eu tenho 3 ou 4 fios de cabelo ainda, tá complicado.
É a vida, meu amigo. Hoje eu também tô com o Rashid Calazans. E aí, senhor Rashid, como é que o senhor está?
Fala, Ramos, fala, Cunha. E galera, tranquilaço.
É isso aí, galera. Hoje a gente vai tentar conversar um pouquinho com o Gustavo para saber as experiências dele na mudança dele para a Europa. Ele que deve ter muita história para contar. Começar, né, fazendo a pergunta mais básica de todas. Gustavo, por favor, me diga quem é você, o que você faz e onde você trabalha hoje.
Pois é, Gustavo Cunha, eu sou desenvolvedor hoje full stack, mas originalmente sou mais back-end e hoje eu estou na Holanda, trabalhando na KPN. KPN é uma telecom daqui, uma empresa de telecomunicações que vende internet, assinatura de celular, essas coisas, TV. E aqui eu estou trabalhando com Python, já trabalhei bastante com outras linguagens também e estou baseado em Amsterdã atualmente.
Pô, que massa, cara. Migrou pro Python, tá bom.
E o massa é Amsterdã também. Amsterdã filé demais, pô.
Pô, legal. E como é que é trabalhar numa empresa de telecomunicações, hein? Como é que funciona? E tem muita treta diferente?
Cara, tem bastante coisa. Hoje na área que eu tô, né, que é a área da... Eles chamam de Technion, que engloba toda a parte de TI da empresa. São mais de 600 pessoas espalhadas pelo país inteiro. Só no prédio que eu estou, no andar que eu estou, tem mais de 150. Basicamente, quase todas elas estão trabalhando com Python exclusivamente. Tem uma galera de infraestrutura também, mexendo com Kubernetes, mexendo com Ansible, mexendo com Docker, e, enfim, todas essas coisas que envolvem o DevOps. O desenvolvimento é basicamente em microserviços, ou bote um parêntese no micro, porque às vezes não é tão micro, e cada time tem a sua responsabilidade, então tem diversos times, cada time tem sua responsabilidadezinha, e normalmente os times variam entre 6 e 12 pessoas.
Mas é multidisciplinar, assim, é tipo uma galera de Python, é todo mundo mexe com Python e... Ou tem uma galera de front, ou esse tipo de coisa assim?
Na maioria dos times é multidisciplinar, ou seja, tem gente que mexe com front mais, gente que mexe mais com back, mas não existe essa separação, por isso que eu falei que eu sou full stack. Uhum. Alguns times, em especial o time que eu tô atualmente, ele é mais back-end, então atualmente eu tô mexendo pouco com front, mas em compensação eu tenho que mexer mais com o DevOps. Porque os times, eles são responsáveis por todo o fluxo do desenvolvimento da aplicação. Então, desde o front ao back e a deployment e o monitoramento da aplicação em produção.
Tira só uma pequena dúvida que surgiu. Você falou que tem 150 só no seu prédio, né? E uma porrada de gente. É só de TI que você falou? Ou é geral?
Não, só esse daí é só falando em TI.
Pô, é gigante, então, velho.
É gigante. A empresa é uma empresa, sei lá, não consigo nem comparar com em termos de tamanho porque eu não conheço as telecoms no Brasil. Mas a KPN era uma empresa estatal que foi privatizada. E ela atende o país inteiro. Então, em termos de clientes, são entre 3 e 4 milhões de clientes ativos.
Porra, massa. Como é que você diz? Ela atende... Porque a gente sabe que na Europa todo mundo é meio que junto, né? Mas ela atende só a Holanda, né, no caso, ou atende outros países também?
Não, a KPN exclusivamente atende a Holanda. Existem planos de expandir, mas existe resistência dentro da própria empresa com relação a isso. Mas também tem concorrentes, você tem Vodafone, você tem T-Mobile, tem outras empresas que estão ao redor da Europa e que tem essa expansão maior. Então, mas a KPN só tem presença na Holanda, e quando você viaja, você usa as torres e o serviço das outras operadoras. E aqui na Europa não tem mais custo para isso, ou seja, você não sai pagando roaming, que é uma fortuna doidada, isso é muito legal.
É foda, mais uma coisa boa de morar na Europa.
E isso é lei.
Bom, legal. Me diz uma coisa, Gustavo, para quem não te conhece, você vem da onde? Onde é que você morava antes de ir para a Europa? E o que que fez você decidir? Qual foi o gatilho que disse, quero me mandar daqui, quero ir para outro país?
Pois, então, somos conterrâneos, né? Também sou de Maceió, nascido e crescido, 30 e tal anos morando aí, nesse climazinho tropical de 30 mais, né? Então, nascido e crescido aí. O motivo que a gente resolveu sair, eu sou casado. Quando eu tava no Brasil, a gente só era casado, não tinha filhos. Hoje a gente já tem um filho. E o principal motivo que a gente decidiu sair foi a questão de segurança e qualidade de vida. Quando a gente tava no Brasil, eu trabalhava para uma empresa americana, tinha um bom salário, minha esposa também trabalhava na área dela. Mas quando a gente precisava sair de casa para ir na casa dos nossos pais, tinha que se tocar dentro de um carro, vidro fechado, travado, chegava no destino, tinha que rapidinho sair do carro e entrar, porque estava sempre naquela noia de risco, de assalto, enfim, tudo isso, não podia chegar tarde em casa.
Aqui em Maceió, velho?
Sempre, cara, em qualquer lugar. Quando a gente morava aí, a gente presenciou assalto na frente do apartamento da gente.
Ah, é.
Yeah. Isso já tem, a gente saiu do
Brasil em geral.
A gente saiu de Maceió em 2015. Hoje em dia tá pior, infelizmente. Então, a segurança e essa questão de qualidade de vida que foi o principal motivo que fez a gente sair. E, enfim, hoje eu não tenho a menor intenção de voltar pro Brasil, porque, infelizmente, a gente tem coisas aqui que hoje dá como garantido que a gente não fazia noção que fazia falta no Brasil.
É verdade. Eu imagino também, né? A gente já conversou com outras pessoas e a gente tem outros amigos também que falam a mesma coisa. Mas em relação à qualidade de vida, você acha que, tipo assim, é só a segurança e talvez a educação, mas em termos de lazer, você acha que também tem mais opções? Para você que tem um filho pequeno, é mais fácil ter lugares para você passear com a família? Você acha que é mais que isso também é muito melhor do que aqui no Brasil, ou mais ou menos, sei lá, o que você diria?
A questão do lazer é muito subjetivo, na minha opinião. Então, você ter um lazer com a criança, você pode ir no parquinho, você pode ir no circo, você pode fazer várias coisas no Brasil como você pode fazer aqui. Eu acho que a grande diferença é que aqui você vai fazer essas coisas com uma tranquilidade muito maior. Então eu consigo sair com minha esposa e meu filho, a gente vai aqui do lado de casa, tem um parque com escorrega, com balanço, com toda a infraestrutura, até com mini fazendinha, e a gente fica ali por horas com ele e não precisa estar se preocupando em estar monitorando o que está acontecendo ao redor, e nada, pode ficar com o celular tranquilo e que é seguro, entendeu? É mais esse tipo de qualidade de vida que eu falo. O que você usa para entreter, eu acho que é muito semelhante ao Brasil e aqui. É ir num parque, é ir num circo, é ir no cinema, é esse tipo de coisa.
Entendi. E me diz uma coisa, conforme vocês decidiram, você disse que ia trabalhar para uma empresa estrangeira, né? Trabalhava, acho que remoto, né? Para uma empresa americana. É, correto? Correto.
Exatamente.
Quando vocês decidiram que iam sair do país, como foi que você fez? Qual foi o primeiro passo que você deu? Para o pessoal que está ouvindo entender qual seria o primeiro passo que alguém tem que dar para decidir ir morar fora, sou da área de TI, programador. Como é que eu faço para achar esse caminho, achar alguma empresa que eu possa ir? Como é que foi para vocês?
O primeiro passo primeiro você tem que estar em sincronia com a família, né? A família é muito mais importante do que qualquer coisa. No meu caso, eu era casado, então teve que ser uma decisão conjunta. Então, minha esposa me apoiou bastante, não só me apoiou, na verdade foi ela que me deu o empurrão, dizer, não, bora, tô contigo, me deu esse apoio todo.
Isso é importante.
Porque sem isso não tem condições. E a partir daí, a primeira providência que você tem que fazer é transformar o seu LinkedIn em inglês. Infelizmente, a ferramenta do LinkedIn não é tão boa com relação a isso. Então, o que eu fiz foi pegar o meu LinkedIn e traduzir, deixar ele somente na língua inglesa. É bom revisar, ou seja, se você não tem o domínio completo da língua, pede para alguém revisar, um professor de inglês, ou contrata algum serviço que faz isso, que tem bastante serviço disponível na internet. Mesmo que você pague um dinheiro para isso, considera como investimento, tenta o LinkedIn atualizado, e a partir daí você começa a procurar as empresas. Então você começa a sondar primeiro para onde você quer ir. Estados Unidos, Canadá, Austrália, Europa, tem o mundo inteiro, está disponível para você se mudar. E a partir daí você começa a procurar as empresas nos locais onde você quer ir que tenham o perfil que você tem interesse. Então você também tem que se conhecer, saber o que é que você quer buscar fora do país, porque senão isso não vai... Você vai ficar atirando no escuro, digamos assim. Então conhece o teu perfil, conhece o que você está buscando e vai atrás. Procura saber das empresas, procura conhecer as empresas onde você está aplicando, porque isso também vai fazer diferencial no processo seletivo. E aplica. O não você já tem, aplica.
Como você chegou para conhecer essas empresas? Você foi lá e pesquisou as empresas, imagino, né? Deve ter para decidir até para quais aplicar e vamos supor que você decidiu para... Aí X estudou as empresas para qual vou aplicar, mas você, de repente, tinha algum amigo, alguma coisa assim, algum conhecido, porque a gente tem um canal, de Slack que basicamente tem muita gente de fora, né? Que é um empurrão, eu acho, para quem quer, sei lá, uma indicação, coisa assim. Mas eu não sei se na época que você foi, existia esse tipo de canais, assim, de comunicação, você tinha alguém que pudesse te ajudar, indicar, assim, ou você foi sozinho na marra mesmo e passou por todos os testes e tudo mais?
Então, eu acho que o Slack do Expat já existia, mas eu não estava lá. Inicialmente, quando a gente migrou, a gente foi para Portugal, a gente não veio para a Holanda diretamente. Então, eu apliquei para uma empresa de lá, a Landing Jobs. Tinha um amigo da gente que já estava em Portugal, que é o Igor Lapa. Ele hoje está em Londres, né? Está na Inglaterra, e depois que eu apliquei, eu fui falar com ele, fui pedir dicas e tal, enfim, saber se ele conhecia da empresa. Ele conhecia já, me falou bem, e aí eu continuei com o processo, estava já procurando outras empresas em outros países, mas calhou de eu ser contratado para essa empresa, e aí a gente migrou para Portugal, moramos 2 anos e meio lá. Não vou me aprofundar no assunto Portugal, porque já foi conversado com o Ivan no primeiro episódio.
Que é isso?
E quem quiser ouvir, tá muito legal também.
É verdade.
Depois a gente migrou de Portugal direto para Holanda, então a gente fez todo o processo de visto já de lá de Portugal para cá, não precisou voltar para o Brasil.
Foi mais fácil, porque estava na Europa já, ou não?
Não necessariamente. Eu acho que a única coisa que facilita é porque a maioria dessas empresas, elas fazem entrevista ao vivo. Então, a questão da entrevista ao vivo facilita, porque eu consegui pegar um voo de manhã cedo, sair de Lisboa às 5 da manhã, vim para Amsterdã, fazer a entrevista, 5 horas da tarde eu tava pegando o voo de volta.
Então, essas empresas maiores, elas preferem presencial, de fato, aí na Europa?
Não, não é a questão que eles preferem o presencial, é que muitas delas têm uma etapa presencial.
No processo de entrevista.
Acaba sendo mais rápido para fazer essa coisa, fazer esse processo, do que você sair do Brasil, pegar 12 horas de voo até chegar aqui para fazer, passar 1 ou 2 dias de entrevista e depois ter que voltar para o Brasil sem poder aproveitar.
Entendi. No caso, o visto para você que foi para Portugal, já estava em Portugal, o visto para ir para a Holanda foi mais complicado ou teve uma facilidade por causa disso?
Eu acho que não muda, porque é um processo de visto igual. Eu tenho um brasileiro também que está indo trabalhar na KPN. Eu estava conversando com ele, ele está no Rio, e o prazo que deram para ele para tirar o visto foi exatamente o mesmo prazo que eu recebi quando eu fui contratado, que é coisa de 2 a 3 meses, porque tem toda uma papelada que você tem que levantar e traduzir, apostilar, enfim, um processozinho que demora um tempinho. Então eles já dão esse prazo sabendo disso. O processo realmente do visto demora algo em torno de 4 semanas para fazer acontecer ele todo.
Então, eu tenho uma pergunta, velho, que eu acho que todo mundo vai querer saber, inclusive eu. É tipo, você, a pessoa que é sênior aqui no Brasil, que ainda não foi para fora, ou até que foi, esses dois contextos, já tá procurando algo, você começa a procurar cargos e jobs no mesmo nível que você está, ou também menores, para começar a entrar no mercado de fora?
Então, a questão de senioridade, ela é muito, muito relativa e ela varia de empresa para empresa. Então, o fato de você ser sênior na empresa que você está, não significa que você encaixa num perfil de sênior em uma outra empresa. Então, é muito comum que você vá a um nível abaixo.
Uhum.
Isso não significa que você é pior do que na nova empresa, do que na empresa que você está. Tem muito a ver com a maneira como a empresa lida com isso. Então, se a empresa é uma empresa séria, ela vai te oferecer um cargo que realmente condiz com a tua experiência, independente se ela te classifica como júnior, medium ou sênior. E eu acho que é muito mais com relação a isso, entendeu? Então, por exemplo, agora na KPN não existe muito essa separação de sênior, pleno e júnior na nomenclatura da coisa. Todo mundo é desenvolvedor. Eles te colocam em uma escala que eles têm internamente de salário. E para você, isso baseado na sua experiência. E para você mudar de escala, você tem que atingir objetivos dentro das qualificações que eles têm, que não necessariamente diz que você virou sênior. Você simplesmente atingiu os requisitos para mudar de escala e subir no nível da empresa, entendeu? Meio que com um plano de carreira. Não tem a ver, normalmente, não tem a ver com o tempo de experiência que você tem, nem com o tempo de empresa que você tem, mas muito mais com a atitude que você tem dentro da empresa.
Com o que você apresenta para eles, né?
Exatamente.
Perfeito. Vem cá, na empresa de Portugal, vocês falavam muito inglês ou era português de Portugal mesmo? E aí, quando você já manjava muito bem de inglês também, viu alguma necessidade de aprimorar para pegar na próxima entrevista, o próximo job que você pegou em Amsterdã? Como é que você vê isso?
Então, as duas empresas que eu trabalhei em Portugal, elas tinham como língua oficial em inglês. Apesar de serem empresas, a primeira é uma empresa 100% portuguesa, mas ela tinha uma boa parte dos clientes dela fora, e muita gente que trabalhava na empresa era de fora, não era de Portugal. Então eles, desde o início da empresa, eles decidiram que iam ter como língua oficial o inglês. E na segunda empresa que eu trabalhei, era uma empresa britânica com uma filial em Portugal. Então tinha um time em Portugal, que era um time basicamente de portugueses e dois brasileiros, quando eu estava lá. Então, no dia a dia lá, a gente falava português, porque não tinha necessidade de falar inglês. Mas quando tinha qualquer outra coisa que envolvesse a empresa ou reunião, era sempre inglês. E quer queira, quer não, inglês é a língua universal para a área de TI. Então, tem que saber falar, tem que saber escutar, tem que saber escrever. Mas você também não precisa ser perfeito na sua comunicação. O importante é que você saiba comunicar e ser entendido e entender quando lhe pedem alguma coisa para que você possa executar o trabalho.
Não é a nível de você precisar negociar com o cliente ou pegar tudo diretamente com o cliente, mas sim o mínimo de trabalhável, é isso que você quis dizer?
Nas empresas que eu trabalhei, eu nunca precisei lidar diretamente com o cliente.
Não, então, eu falo nível de inglês, assim. Não precisa ser aquele inglês para você tratar com o cliente. É um inglês mais trabalhável, um pouco mais reduzido, simplório, assim, vamos dizer. O mínimo.
Não, um nível intermediário. Eu diria um nível intermediário, porque a comunicação no dia a dia, ela vai muito além do básico de termos técnicos. Você precisa, eventualmente, mesmo não tendo lidado com o cliente externo diretamente, você precisa conversar com outras pessoas do seu time ou de outros times que não necessariamente falam a sua língua nativa, no caso português, e muitas vezes elas também não falam a língua inglesa nativamente, elas são de outros países. Eu trabalhei com gente da França, trabalhei com gente da Alemanha, Itália. Então, a maioria das vezes, você também não está conversando com pessoa que não tem a língua inglesa como primeira língua. Eles têm uma base maior do inglês por uma questão cultural e por valorizar muito mais isso. Mas o importante é você conseguir se comunicar, entender e ser entendido. Se isso, você consegue isso, já tá bom.
É verdade. É o que acho que todo mundo falou, né, até agora, né? Galera, muita gente deixa de aplicar pelo medo de achar que o inglês não é suficiente, né? Inclusive,
pois é.
acho que isso acontece com todo mundo, eu acho, né? A não ser se a pessoa tem aquela autoconfiança, né? Que é o que eu não tenho.
A síndrome do impostor, né?
Eu sou o impostor.
Mas eu tenho que dizer que quando eu comecei a trabalhar na empresa americana, ou seja, quando eu realmente comecei a viver falando inglês diariamente, eu tinha esse medo também. Quando eu resolvi migrar para fora do país, eu já não tinha tanto esse medo por já ter tido uma experiência anterior, mas no início foi bastante complicado. Quando eu comecei a trabalhar com uma empresa americana, foi bastante complicado. Até conseguir estar livre ali, ter a nossa malemolência brasileira, e conseguir lidar com as coisas do dia a dia foi um pouquinho bloqueante.
É verdade. Até isso é uma coisa que eu queria perguntar para você. Você foi primeiro para Portugal. Em Portugal, isso. Você sentia já que era muito diferente, assim, ter que lidar com as pessoas, o jeito das pessoas? Lá em Portugal, você chegou a sofrer algum tipo de preconceito? O que te impactou? Teve impacto para você a cultura do país assim que você chegou? Ou não? Foi mais.
Tem. Apesar de Portugal falar português, é um país totalmente diferente do Brasil. Eles lidam com as coisas totalmente diferente da gente. A única coisa que é comum realmente é a língua. E nem isso, porque a gente não está acostumado com o sotaque deles, com o tom de voz, a maneira como eles se comunicam. Então, eu sofri bastante no início. Muitas vezes eu pedi para repetir. Algumas vezes eu não entendi o que eles falavam mesmo. E muitas vezes eu estava conversando com um grupo em inglês, porque tinha estrangeiro. O estrangeiro saía, a gente continuava falando inglês, e eventualmente alguém falava: epa, por que a gente está falando inglês? Continua, porque para mim é melhor. E isso foi altamente recorrente. Então, a cultura é muito diferente, o impacto foi bastante forte no início, até a gente se acostumar, até a gente entender como é que a coisa funcionava. Com relação a preconceito, pessoalmente eu nunca sofri, mas, enfim, tem diversos fatores que eu acho que contribuem, mas eu vi muito preconceito na minha frente. Vi preconceito contra africano, vi preconceito contra brasileiro, e é uma realidade que existe. A questão, acho que o grande diferencial é como você lida com isso, como você responde a isso, que vai diferenciar bastante.
A sua mudança para a Holanda, ela teve algum motivo especial em Portugal, algo que aconteceu, ou foi oportunidades? O que é que te motivou a sair de Portugal?
Cara, foi muito uma decisão pessoal, acompanhada também de uma questão situacional. A gente chegou em Portugal com aparentemente um bom salário, não vou revelar quanto, obviamente, mas tinha um bom salário, e a gente viu a escalada dos preços do aluguel, basicamente. Então, para dar um pouquinho de números, quando a gente chegou a um apartamento de 2 quartos em Lisboa, você conseguia achar ainda por 600 euros por mês. A gente parou de Portugal quando já estava em 800.
Quer dizer que os aluguéis foram aumentando sem parar?
Então, chegou um apartamento de 2 quartos, chegou facilmente aos 1.600 euros.
Caramba, isso em
Lisboa.
Em quanto tempo? Assim, um ano, 6 meses?
Cara, questão de 4 a 6 meses.
É muito alto.
Foi.
Mas você considera que isso... A gente ouviu falar, acho que o primeiro convidado da gente, o Bruno, ele chegou a comentar que o Airbnb estava meio que acabando com as oportunidades de aluguel a longo prazo, né? Das pessoas, e os aluguéis a longo prazo estavam ficando caros para justamente não... Os apartamentos não serem alugados para serem alugados por Airbnb. Isso procede mesmo, ou era tipo assim... Ou você acha que teve outro fator que fez...
Isso é um dos fatores, não é o único. O outro fator é aumento de demanda, obviamente. Portugal virou um centro de turismo e um polo tecnológico muito forte em um espaço muito curto. Um dos motivos foi o investimento do governo. O outro foi a migração do Web Summit da Irlanda para lá. Isso fortaleceu bastante a área de TI e o reconhecimento de Portugal como um polo. Uhum. E isso, obviamente, fez com que aquecesse o mercado. Então, é um movimento normal. E agora ele meio que estabilizou e o apartamento, sei lá, o mesmo apartamento de dois quartos que a gente estava falando, já está girando em torno de 1.000 a 1.400 euros. Ou seja, deu uma caída, mas ainda assim, um apartamento aparece e no mesmo dia, no dia seguinte, ele já está alugado.
Cara, eu queria que fosse assim aqui, para alugar em meu apartamento.
Vou dizer que na Europa toda está assim, não é só Portugal. A única diferença é que os valores nos outros lugares ele está mais equilibrado comparado ao salário local. Em Portugal ele realmente entrou num nível altíssimo comparado à realidade local.
Então assim, um dos fatores para você ir para a Holanda foi o fato de lá ser mais, custo de vida é mais baixo, teoricamente.
Estável. Baixo não, é bem mais alto.
Ah, é mais
alto. Mas o salário também cresce bastante comparado a isso.
Entendi.
Então você consegue ter uma estabilidade maior. Mas não só isso também, o calor era absurdo em Portugal.
É mesmo,
eu peguei 42 graus no verão.
Tchau!
É, você pode sair de Maceió, mas Maceió não sai de você, cara.
Não é?
Pois é.
Eu reclamando dos 33 graus aqui no escritório.
Não, mas 33 pois graus é num termômetro, né? A sua sensação aí é 80 graus.
Era, eu concordo, velho.
Mas me diz uma coisa, você foi pra Holanda. Chegando na Holanda, também sofreu essa questão de impacto cultural também? Ou já é meio mais acostumado, porque europeu já muda pouco ou não? Também teve um impacto grande?
Então, o impacto é menor. Você tem um impacto, obviamente, porque é uma mudança de país, mas o impacto é muito menor do que a primeira vez, porque a gente já tinha levado a primeira pancada, já estava acostumado como era o jeito europeu de lidar com as coisas, não só as coisas do dia a dia, mas as rotinas de contratar telefonia, contratar energia, contratar água, essas coisas todas e como isso ocorre no seu dia a dia e no seu orçamento mensal. Então, diferentemente, por exemplo, uma coisa que é muito diferente daqui comparado ao Brasil é que aqui a gente paga a água e a energia num valor fixo mensal e no fim do ano você faz o acerto. Aí ou no fim do ano ou você paga ou você recebe. Então, se eu gastei mais do que eu tava pagando, eu tenho dívida. Se eu gastei menos, eles me pagam de volta.
Porra, que massa.
Interessante.
Então, para quase todos os serviços você tem esse tipo de coisa. Para as coisas básicas. Então, água, gás e energia, você tem esse tipo de coisa. Você consegue controlar melhor o seu orçamento. E ele, aqui em casa, o proprietário botou um medidor que fica informando a operadora o consumo real. Então, todo mês, mesmo que eu esteja consumindo a mais ou a menos, a operadora me manda um e-mail dizendo: olha, Gustavo, você está gastando a mais do que você está pagando. Você pode ajustar o valor que você paga ou fique ciente que você já tem coisa a pagar. Ou você está pagando a menos, se você quiser, está gastando a menos, se você quiser, você pode diminuir o valor que você paga.
Ah, que legal.
Entendeu? Tem essas facilidades. E você vai controlando o seu orçamento em cima disso. Você vai já se baseando e você consegue manter uma regularidade financeira melhor por já saber do que é que você está devendo ou não ao governo. Isso é muito interessante.
Eu lembrei uma coisa que o Bruno também falou, que tudo aí na Europa é por correspondência, né? Chega as cartinhas aí.
Sim,
pra tudo. Tu prefere, tu curte a ideia, porque hoje em dia, pelo menos aqui em Maceió, eu recebo tudo por e-mail, prefiro, né?
Eu acho burocrático, às vezes. É uma coisa que é meio que cultural. A gente, até por ser da área TI, a gente acha que as coisas têm que ser mais rápidas.
Uhum.
Mas a coisa mais comum aqui é a gente vai numa consulta com o nosso filho, é consulta mensal ou semestral, depende da idade, né? E ela fala: ó, na próxima consulta você vai receber uma carta pra marcar. Aí, algumas semanas depois, chega uma carta no seu correio, aí você abre a carta e faz: ah, tá marcado pro dia tal a próxima consulta.
Cara, Caramba.
Ou ligue pra esse número pra marcar.
Que massa. Assim, eu acho interessante.
Com tudo.
Eu acho interessante, velho.
De certa forma é organizado, né?
É organizado e funciona.
Funciona.
Né? Então, funciona. Não precisa ficar o cara ligando. Eu acho que eles não ligam aí, tipo, um dia antes, dois dias antes, pra confirmar, né? Consulta.
Não. Eles só ligam pra cancelar. Se tiver algum motivo pra cancelar, eles ligam. Eles são extremamente pontuais e regulares com isso. Então, tanto eles ligam, como se você quiser cancelar, você também tem que ligar com antecedência e informar.
Bom, massa. Muita coisa. Tu sente alguma pressão em termos de ter que falar holandês? Ou não, assim, tipo, nunca sentiu que você precisasse aprender a língua deles?
Cara, isso é uma coisa que eu converso bastante com minha esposa. Teoricamente, não existe uma pressão para você falar o holandês. Mas, por uma questão nossa, a gente se sente pressionado porque a gente quer se integrar ao país da maneira mais fácil possível. Rosana tem muito mais facilidade com isso do que eu. Eu já sofro bastante e eu não tenho nenhuma dificuldade em falar inglês em praticamente nenhum lugar aqui. Mas, ainda assim, já estou fazendo curso de holandês na empresa e tentando me adaptar, mas é difícil, a língua é muito complicada.
É verdade. Eu tinha um amigo meu que era músico também, ele foi aí junto pra fazer uma faculdade aí de música específica, e ele disse que ele sentia assim uma certa pressão em falar um pouco de holandês, até quando ele ia comprar coisas na venda, perto da casa dele, assim, a mulher que era dona da venda tratava ele um pouco pior do que os outros, porque ele tava falando inglês. Ele disse, eu sentia esse tipo de não é preconceito, chegava a ser um preconceito, mas se eu estivesse falando ali em holandês, talvez ela me desse um sorrisinho, coisa assim, né? Porque eu acho que o fato de eu estar falando inglês, pedindo as coisas em inglês, acho que deixava ela meio nervosa. Mas assim.
Pode ser também dependendo da localização de onde ele tava.
É, né?
É, como aqui em Amsterdã tem gente do mundo inteiro, tem mais de 160 nacionalidades. É meio que as pessoas começam falando com você em holandês. Se você faz, desculpa, eu não falo holandês, ela muda pro inglês sem nenhum problema. Eu acho que de repente no interior pode ter um pouquinho mais de dificuldade com relação a isso. Dependendo também da pessoa e de como você age. Às vezes você chegar e falar o básico holandês, dizer desculpa, não falo holandês, você pode falar inglês, já dá uma quebrada. Você aprendeu as coisas básicas, já ajuda a quebrar um pouquinho também o clima.
Pô, é verdade, concordo. Consegue, assim, as pessoas que estão ouvindo, acho que elas... Eu tenho essa curiosidade, então eu imagino que as pessoas também tenham. Tu consegue descrever, basicamente, como é o teu dia a dia? Sei lá, eu acordo tal hora, eu pego um metrô, vou de carro, vou de bicicleta. Lá no trabalho eu faço isso ou aquilo. A minha empresa, ela tem almoço, ela tem... Como é o seu dia de...
Dev, né?
Dia do developer, o seu dia de trabalho. Você consegue explicar pra gente?
O meu dia começa com quando meu filho acorda. Porque ele obviamente acorda primeiro do que eu. Mas normalmente o que eu tento fazer é, por volta de 8 horas da manhã eu saio de casa, e pego minha bike, ando 2 km, chego no trabalho.
Pô, mora perto do trabalho.
É, coisa de 10 minutos eu tô lá. Eu levo menos tempo de bicicleta do que de transporte público. Então, chego no trabalho. Normalmente eu sou o primeiro a chegar. As pessoas do time costumam chegar bem mais tarde, mas eu prefiro fazer esse horário mais cedo e também sair mais cedo da empresa e poder chegar em casa e ainda brincar com meu filho e ter essa qualidade de vida, que é uma das coisas que também é muito bom aqui. Você consegue, por morar perto do trabalho, por conseguir se locomover mais fácil, consigo ter mais tempo com ele.
Então aí tem horário fixo, no sentido de você tem que chegar às 6 horas e sair tal hora.
E teu filho estuda também integral ou não?
Não, ainda não. Ele tá na pré-escola, então ele vai pra pré-escola por 15 horas por semana, em 3 dias. Ele vai na segunda, na terça e na quinta. E o resto do tempo ele fica em casa, porque a escola obrigatória aqui começa aos 4 anos, aliás, começa aos 5, aos 4 ele já pode entrar em tempo integral, mas antes disso você tem que pagar e é bastante caro.
Ah, entendi.
Então, saía mais caro a gente colocar ele na escola e Rosana em trabalhar, do que ela ficar em casa. A gente acabou, depois de passar bastante, a gente optou por segurar um pouquinho e mais na frente, quando ele entrar, ela realmente entra no mercado. Isso pode ser que mude no futuro próximo, porque ela tá querendo mudar para a área de TI também. E aí o salário é maior, é mais fácil conciliar isso.
Ela faz o quê? Desculpa perguntar, mas...
Rosana, por formação, é fisioterapeuta, mas desde o Brasil que ela já tinha parado de exercer e desde o Brasil que ela tinha começado a trabalhar com culinária, fazendo bolos, brigadeiro, enfim, essas coisas todas de culinária. E aqui ela tá fazendo bolo pra fora e agora também tá dando curso de fazer bolos.
Nossa, legal,
velho. Abriu empresa e tá tocando a vida. Tá estudando aula no fim de semana, que aí é o tempo que eu tô em casa pra ficar com ele. E no segundo semestre ela vai fazer um bootcamp de TI pra entrar no mercado também.
Massa,
mais
véio.
Uma tecnóloga.
Massa.
E como é que foi ela trocar isso pra ir para a DTI, velho? Que, tipo, desde a formação original que você falou, né? Não tem muita relação. Ela gostou, você apresentou alguma coisa a ela? Como é que foi assim?
Não, foi tudo a partir de iniciativa dela.
Que massa.
Porque eu acho que se eu tentasse empurrar isso pra ela e ela não tivesse interesse, não ia ser legal. Então partiu, o interesse dela partiu inicialmente de querer ir pra essa área. Quando ela me disse que tinha interesse, aí eu apresentei a solução do bootcamp, porque o bootcamp normalmente eles têm uns programas entre 8 e 10 semanas intensivas e daí você já entra no mercado de trabalho e você já sai do bootcamp como full stack developer.
Ah, o bootcamp já te indica um lugar pra trabalhar e já te manda pra lá, é pô.
Normalmente eles têm parceria com as empresas e as empresas vão buscar essa galera no bootcamp porque eles sabem que são pessoas que não têm vício. Elas têm uma formação e elas não têm vício de mercado. E as empresas formam.
É caro os bootcamps são caros?
Depende. A gente descobriu uma empresa que eles fazem de uma maneira diferente. Eles cobram do aluno um valor muito baixo, que é 600 ou 800 euros. Eu não me recordo o valor exato agora.
Mas é uma vez só 800, ou mensal?
Uma vez só. Rosana tá me dizendo lá do quarto que é 800, mas o custo total do curso é 12 mil.
Nossa.
O que é que eles fazem? Eles cobram essa diferença do empregador. Ou seja, eles fazem parceria com as empresas e as empresas, quando te contratam, elas pagam um valor mensal para empresa que fez o bootcamp, como uma espécie de taxa do ensino.
Entendi.
E aí, dependendo da negociação como você faz com a empresa, ela vai descontar do teu salário ou não.
Pô, mas isso é muito bacana, véio, porque a empresa meio que é tipo, tem a garantia do bootcamp, que o cara é um profissional bom e que não tem vício, como você falou. Isso é um valor muito grande.
É, isso, o cara tá
e o processo de seleção.
Desembolsar dinheiro, normalmente é porque o cara tá disposto a aprender, né?
Pois é. Pois
e
é.
O processo de seleção também é pesado. Eles fazem um processo de seleção muito pesado porque eles querem que as pessoas que entrem estejam realmente muito interessadas na área, porque se não tiver interessado, não converte. E a conversão é que faz o diferencial do mercado deles.
É onde eles ganham, na verdade.
É, exatamente. Eles falam que da galera que aplica, 35% consegue passar no processo de seleção. Desses que passam, cerca de 70% se forma, ou seja, consegue superar as 10 semanas. Dos 70% que formam, 96% entra no mercado nos 3 primeiros meses.
Porra.
Depois da formação.
Caramba, velho.
Agora, me fala
e
uma coisa.
Se mantém, obviamente.
Esses bootcamps existem em vários países da Europa e qualquer pessoa pode tentar, por exemplo, o cara que ainda não tem visto ou não trabalha, nem mora na Europa ou não, tem restrições.
A questão de visto é um pouquinho complicada, porque você pode até fazer o bootcamp sem ter visto, com visto de turista, só que o visto de turista você só pode ficar aqui por 90 dias. Então você consegue fazer o bootcamp, mas você não consegue um emprego. Você não consegue ir para a empresa porque você não está com visto de trabalho. Então,
e eles também não facilitam, né, essa parte?
Não, porque a empresa do bootcamp não tem nenhum vínculo com isso.
Entendi.
Então acaba sendo um bloqueio por esse lado, entendeu? Tem outras empresas que não fazem esse tipo de modelo de negócio, e aí o modelo de negócio deles é que você realmente paga o valor inteiro. Tem algo entre em torno de 6 mil e 7 mil euros, em média. E você, quando terminou o bootcamp, você vai atrás do emprego por conta própria. Você não tem nenhum débito com a empresa que te prestou o serviço do bootcamp. Eles fazem coaching, mas ajudar, garantia de trabalho, não.
Mas realmente isso serve, acrescenta muito no currículo do cara, fazer um bootcamp desse, para as empresas daí?
Acrescenta bastante, porque o programa é muito extenso e ele realmente pega tudo que você precisa para estar preparado para o mercado. A única coisa que você não vai ter é a experiência de já ter levado porrada antes. Mas, tecnicamente falando, você vai ter toda a base.
Uma imersão
fazer.
Gigantesca, então, né?
É um trabalho em tempo inteiro, como falam os portugueses. O bootcamp, ele vai de segunda a sexta. Todos que a gente viu, vai de segunda a sexta, de 9 às 18. Todos os dias. Entre 8 e 10 semanas. Então é realmente um trabalho. É dedicação integral.
É um pouquinho calejadinho, né? Realmente, como você falou, não sai com a bagagem da porrada, mas sai bem, bem calejado já.
Sai bem, bem pronto comparado a quem já saiu da faculdade e já tá procurando alguma coisa. Algo assim, pô, tá? Sai bem mais.
Verdade.
Eu acredito que sim. Eu acredito que a formação é muito semelhante. O que a faculdade vai dar diferenciar é uma base teórica que você não vai ter tanto nesses bootcamps porque é um conteúdo extremamente extenso. Mas, tirando isso, na parte do dia a dia de trabalho, que a gente sabe que é bem diferente da academia, eu acho que sai bastante preparado.
Ô Gustavo, a gente interrompeu você quando você chegou na empresa.
Isso.
Eu queria saber o resto do dia que é.
Então, a empresa trabalha com Scrum, então a gente tem uma reunião a cada 2 semanas para planejar o sprint, e a partir daí você chegou num trabalho, ou continua a tarefa que você já estava fazendo, ou você pega mais uma que tá no sprint e começa.
E vocês têm reunião, claro, o stand-up meeting, ou
daily meeting?
Na KPN varia de time para time. Tem time que tem reunião diária, tem time que só tem reunião de segunda a quinta, porque na KPN, na sexta-feira, é um dia de self-development, ou seja, é um dia que você dedica a aprendizado próprio.
Toda sexta?
Então, alguns times não fazem na sexta. No time que eu tô, eles fazem segunda e quarta.
Ah, entendi.
Esse self...
Porque pra eles é mais relevante.
Esse self-development é toda sexta ou é uma sexta sim e sexta não?
Todas as sextas-feiras. E a própria empresa organiza workshops internos, tem coisas de coaching... A aula de holandês que eu falo faz parte desse programa de self-development e é paga pela empresa. Tem várias coisas. E de tempos em tempos eles fazem eventos maiores focados em uma área. Então, sexta-feira passada, hoje a gente tá gravando, é dia 11.
Isso.
Na sexta-feira, dia 8, teve um dia focado a design. E na sexta-feira, 22 de março, ou seja, daqui a uma semana e meia, vai ter um dia focado com o tema em segurança. Então, tudo relacionado à segurança vai ser abordado nesse dia.
Pô, isso é massa demais, hein? E aí, como é que faz? Você... vamos supor que você chega no trabalho, pega a sua tarefa pra fazer, não teve reunião, aí você, na hora do almoço, almoça por aí mesmo, ou vai pra casa almoçar, a empresa...
Eu levo o almoço pra empresa, tem um restaurante lá, que você pode comprar, a empresa não fornece, a KPN não fornece comida, tem empresa que fornece, a KPN não fornece comida, mas ele tem um restaurante enorme lá, que a comida não é muito boa, mas, né, fazer o quê? Então eu levo comida de casa, porque a comida é mais gostosa, e também é uma maneira de economizar, e o dinheiro que eu economizo no almoço, a gente gasta no fim de semana. Então, é uma maneira de ter isso, e eu desço o almoço. Às vezes eu almoço com o pessoal, dependendo do dia, o pessoal já almoçou mais cedo ou não vai almoçar, enfim, qualquer coisa assim, eu desço sozinho e almoço e depois volto pro trabalho, e por volta de 4h30, por aí, eu tô saindo do trabalho e volto pra casa pra curtir o resto do dia. E no verão isso significa que eu tenho de 4h30 até 10 da noite eu tenho sol.
Isso chegou a ser um impacto pra você, um contraste grande, porque aqui a gente sabe que não é do Brasil inteiro, né, mas a região que a gente mora, que você demorou, 5h30 da tarde já tá escuro, né?
Pois é, em compensação, às 6h da manhã parece sol de meio-dia.
É, de manhã já é, né? Aquele sol de queimar a pessoa.
É, então, eu gosto bastante dessa questão de você ter um dia muito longo no verão. Em contrapartida, no inverno tá clareando por volta de 8h30 da manhã, volta de 4h da tarde já tá escuro. Então você tem o balanço das coisas, entendeu? Eles aproveitam bastante, o holandês, por tradição, eles adoram muito o verão, porque eles não têm tantos dias de sol como tem em outros lugares. Então, o verão aqui é uma coisa absurda. Eu chego em casa, no caminho eu já vejo lá um monte de gente passeando na bicicleta. Quando eu chego em casa, tem um parque aqui na frente, eu vejo o pessoal tomando banho de sol, o pessoal deitado no parque, fazendo churrasco. É uma coisa maluca.
Mas assim, você não entra de férias nessa época, né? Você continua trabalhando. Você consegue aproveitar?
Não, porque sair de férias em agosto é o mês mais caro pra viajar. Então, como eu ainda posso viajar com o Vicente em outros períodos, períodos, porque ele não é obrigado a estar na escola, a gente acaba preferindo isso. Mas quando ele entrar na escola obrigatória, a gente não pode viajar. Então, se a gente tentar viajar com ele, sei lá, vou pegar um avião, vou para Portugal, tá? Passar a semana em Portugal durante o período de escolar, quando eu chegar no aeroporto, que entregar o documento dele, ele vai olhar e faz, não pode embarcar, tá em período escolar, ele não pode embarcar.
Sério?
É proibido, porque eles valorizam muito isso.
Que massa, velho.
Ou se a galera que reclama aqui que no Brasil você não pode dar aula em casa se quiser, né? Aí, então, é mais difícil, né?
É, e além disso, se você não... Se ele faltar à escola, quando ele tiver em idade escolar, se ele faltar à escola, se é uma justificativa plausível, a gente paga a multa.
Caramba, velho.
Caramba, velho.
Então, o período de férias de agosto e meio de julho até final de agosto, que é o período de escolar, de férias escolares, os preços vão lá pra cima e a cidade fica vazia. Todo mundo que tem filho na cidade tira férias e vai viajar porque é o período que eles têm.
Caramba. Você acha isso uma coisa boa ou uma coisa ruim? Porque eu, particularmente, eu sinceramente não sei nem o que achar, mas uma coisa eu acho que é uma interferência grande do Estado na decisão do pai e da mãe, né? Mas assim, o que você acha sobre isso?
É cultural, é uma questão muito cultural. Eu até concordo contigo quando você disse que é uma intervenção muito grande, mas ao mesmo tempo é uma fórmula que dá certo. Então, como dá certo, pra quem mudar?
Entendi.
E eles são muito rígidos com relação a isso e eles têm uma educação de qualidade do início ao fim. Então, desde quando ele começa na escola primária até o dia que ele se forma na faculdade, a criança ele não tem nenhum custo de educação e ele tem educação de altíssima qualidade. Por que comprometer isso só porque eu quero tirar férias no meio de junho? Não faz sentido, sabe? O balanço dessa coisa não faz sentido.
Entendo.
Então, funciona e é muito bom, no fim das contas. Você só tem que se organizar financeiramente para pagar um pouquinho mais na viagem.
É verdade. Mais caro.
É, bem mais caro.
Eu tenho uma pergunta.
Vamos lá.
A gente estava fora do ar e você falou uma questão, uma parada interessante. Sua esposa, na verdade, falou a questão, o nível de felicidade, na verdade, né? Seria mais ou menos quão melhor foi a Holanda para vocês do que Portugal, mas esse nível de felicidade você também acha e, sei lá, é realmente muito melhor morar aí em termos do que era morar em Portugal? É um dos medos, por exemplo, que eu tenho de ir para Portugal, por exemplo, eu vou trabalhar e minha esposa fica em casa e será que ela vai... como é que ela vai viver, né? Sozinha, sem amigos, esse tipo de coisa.
Sim, a questão da felicidade é muito como você lida. Rosana, quando eu estava em Portugal, se sentia bastante solitária. Por não ter amigos, o pessoal era muito fechado, as pessoas que estavam vizinhas eram muito fechadas. As amizades que ela conseguiu fazer foi muito através das redes sociais. Então ela usava bastante o Snapchat e o Instagram, e a partir dessas redes ela conseguiu fazer algumas amizades lá, amizades que inclusive ela mantém até hoje. Eu já, por exemplo, não consegui ter muitos amigos mais próximos, tal qual ela, mas meio que vira amigo dela, vira amigo meu, e a gente sai sempre junto quando saía. Quando a gente veio pra cá, ela mudou um pouquinho a como ela atacou isso, e ela já entrou direto em grupos de WhatsApp de mães que tem aqui, que imagino que em Portugal deve ter também, mas ela não conhecia. Usou as redes sociais pra angariar seguidores, mas procurar pessoas que estavam na mesma intenção que ela, né? Ou seja, no caso da gente, pais e mães que têm filhos mais ou menos na idade do Vicente, que tem o mesmo estilo de vida da gente, de um estilo de vida caseiro, que gosta de conversar, que gosta de fazer coisas mais reservadas, que não gosta de sair pra balada e pra noite, essas coisas que nunca foi o ritmo da gente. E isso fez com que a gente conseguisse ter um grupo de amigos aqui que se reúnem com uma frequência muito grande. De vai pra casa do... A gente se junta na casa de um, faz uma festa. Agora no início do mês veio o pessoal todinho pra cá, a gente pediu uma pizza, passou o dia aqui comendo pizza, tomando vinho, conversando o dia inteiro. Chega aqui meio-dia, 1 hora da tarde, e vai sair daqui 7 horas da noite. E faz esse tipo de coisa com frequência e vai mantendo essa amizade, vai mantendo esse ritmo. E as crianças, enquanto a gente tá conversando, as crianças estão brincando, tem esse tipo de qualidade de vida. E torna você mais feliz e você fica mais... se adapta mais fácil ao ambiente, porque estar longe da família, estar longe das pessoas que você conviveu a vida inteira é realmente muito difícil.
É verdade. Mas acho que Cobriu bem.
Velho, cobriu e isso é uma dúvida não, é uma incógnita, na verdade, de quem nunca foi, né, pra fora e fica querendo saber como é indo com a família, indo com a esposa. É muito bacana ter esse feedback, velho, pelo menos da Holanda, né?
Mas eu acho que acontece em outros países, é que aqui a gente consiga se adaptar melhor. E outra coisa é que não tente trazer o seu costume do Brasil pra cá, se acostume com as coisas que estão na realidade onde você está indo. Ou seja, no caso, se você está indo para Portugal ou se está indo para a Austrália, tente se adaptar à cultura local. Porque se você não faz isso, você acaba sofrendo mais.
Mas que tipo de coisa eu vou trazer? Diz um exemplo.
Ai, putz, agora você me pegou. A Rosana tá me dando aqui uma coisa que ela fala, que aqui existe a cultura de você ser mediano. Ou seja, as pessoas que se destacam pra cima ou pra baixo, ou seja, se você quer ser superior ou se você quer ser inferior, você acaba sendo visto ruim. Então, se você tá ali na média do seu comportamento, isso é bem visto. Enquanto que no Brasil, se você tem muito um poder financeiro, umas coisas assim, você se destaca, você é um deus. Aqui isso é mal visto.
Ah, a galera não curte. Por exemplo, se você tiver muita grana e esbanjar, a galera não curte.
Sim, exatamente. Não é porque você tem muita grana, é o fato de você ficar querendo aparecer, que é mal visto, sim, entendeu?
Mas é bem da cultura mesmo, né? O europeu, ele é mais...
É cultural, é.
O europeu, ele é menos consumista, dá menos valor a esse tipo de coisa, né? Então, não sei se todos, né? Mas assim...
Eu acho que em grande maioria, sim. Eu tinha, inclusive, anotado nas minhas notas que é uma coisa que normalmente já me perguntaram bastante, que é, eu vou pra Europa, eu vou ficar rico? Não, não vai. Você não vai ficar rico. Você vai ter uma baita vida muito boa, mas você não vai ficar rico. A qualidade de vida que você vai ter, você provavelmente não teria no Brasil, mas você não vai ficar rico. Tipo, pelo menos do padrão de vida que a gente tem e que a gente gosta de levar, a gente não vai ficar rico nunca. Mas eu posso fazer uma viagem internacional por ano, tranquilamente, se eu economizar. Eu consigo passear em qualquer lugar da Europa facilmente, porque pego uma promoção da Ryanair, 30 euros, 40 euros o casal, vou pra um lugar qualquer, passo um fim de semana, passo uma semana, volto. Isso pra mim é qualidade de vida, tá ligado? Não é ter o carro do ano, não é ter uma casa nova, não é trocar de carro a cada 6 meses. Isso pra mim não é qualidade de vida.
Mas esse tipo de sonho é o brasileiro tomou do americano, né? É o sonho americano, né?
É.
Na verdade, né? Ter um carro do ano, ter a casa irada, ter 300 milhões de coisas dentro da casa.
Pois é. Isso a gente sofreu um bocadinho no início, porque a gente chegou também com essa coisa de alugamos a primeira casa, compramos um monte de coisa, botamos dentro de casa, depois a gente fez, putz, pra que tudo isso? Na primeira abundância que a gente precisou fazer, pra que tem tudo isso? Uma outra coisa que a Rosana falou aqui, que também eu acho muito legal, e que de repente pode ser uma pergunta pra gente gravar, é férias. Eu posso tirar aqui um dia de férias, se eu quiser. Porque não existe imprensado, não existe feriadão. Então, se tem uma feriado na quinta-feira, eu posso tirar sexta-feira de férias e fazer meu feriado. Eu não sou obrigado a tirar 10 dias de férias sempre, ou 15 dias de férias, ou 30 dias de férias. Eu posso tirar...
Mas você tem um limite anual ou não?
Você tem um limite anual que é estabelecido por contrato. O meu contrato são 20, ou são 22, ou são 25 dias por ano, mas eu posso tirar do jeito que eu quiser.
Massa.
Entendeu? Então eu posso tirar 25 dias separados ou 25 dias corridos. E são dias úteis. Ou seja, sábado, domingo e feriado não conta.
Melhor ainda, né?
Sacou?
Acaba ganhando mais, né?
Acaba ganhando mais, é. Tipo, quando a gente tava em Portugal, no primeiro ano que a gente tava em Portugal, a gente perdeu um feriadão que foi... A terça e a quinta eram feriados nacionais. Então, eu podia ter tirado 3 dias de férias e ficado com 10 dias de folga, tá ligado? Só que a gente não sabia disso e não sabia que era feriado nesses dias e acabou perdendo a oportunidade. E você consegue fazer esse tipo de coisa aqui, ligado? Tira uma sexta, tira uma segunda, tem um feriadão estendido. Dá pra fazer uma baita de uma viagem legal, saca? Meus pais estão vindo agora em maio, eu tirei 2 semanas de férias. Gastei 9 dias de férias exatamente, porque o resto dos dias é fim de semana.
Massa,
velho. Aí é massa.
Show.
Velho, a gente tá chegando no final. Eu queria te agradecer por você ter pego um pedaço do seu tempo aí pra falar com a gente. Eu queria te fazer uma última pergunta. Na verdade, não é uma pergunta, sei lá. Pra galera que quer sair daqui do Brasil, que quer se aventurar em outros países, se você teria alguma dica ou alguma palavra de incentivo pra quem quer e ainda não foi, ainda não tomou esse último empurrão e ir para fora do Brasil?
Pois é, a primeira coisa é inglês, tem que falar inglês, independente de para onde você vai, mesmo que você esteja indo para um país que fale português, você tem que falar inglês. Não precisa ser perfeito, mas fale, se comunique em inglês, é muito importante. Quando você for aplicar, seja sincero, fala a verdade, sempre. Não tenha medo de falar dos seus erros, e todos os processos que eu participei, eles sempre perguntam sobre exemplo de coisas que eu fiz errado e como é que eu contornei isso, como é que eu tive certeza que isso não ia acontecer novamente. Não minta, dica básica, não pode mentir sobre de jeito nenhum. Quando aplicar, pesquise sobre a empresa que você está aplicando, mostre interesse, faça pergunta, queira saber sobre o dia a dia da empresa, sobre o produto, sobre com quem você vai trabalhar e aplique, porque você só consegue um emprego fora do país se você aplicar. O não você já tem, a única coisa que você pode ganhar
é
o sim.
Pô, massa, é verdade. Acho que é uma regra mesmo que todo mundo acaba dizendo, o inglês e essa coragem aí que você deixou subentendida, na verdade, de aplicar de uma vez, né? Não ficar tentando ver se vai ou não vai. Muito obrigado por você ter participado aqui. Obrigado a Rashid também.
É nóis.
Quer dizer, eu sempre acho massa esse tipo de conversa, porque ainda mais que a gente nunca tinha falado com ninguém que morava na Holanda.
Sim.
A gente sempre sabe que é de um país pro outro, tem coisas diferentes e a gente sempre fica curioso. E, pô, muito obrigado mesmo. E é isso aí. Tem alguma coisa que você queira mandar um recado pra alguém? Sei lá, agora é a hora, hein?
Não, só tenho a agradecer a vocês a oportunidade, foi muito legal. Eu tava muito nervoso antes. Minha esposa tava tirando onda de mim, dizendo que eu nunca tinha ficado nervoso em entrevista de emprego e tava aqui. Mas é diferente, primeiro porque vai ficar pra posteridade, e segundo porque a gente tá falando aqui com a galera que já se conhece há bastante tempo.
É verdade.
Então sempre bate aquele nervosismozinho.
Que nada.
Bate um pouquinho de nostalgia lá do Brasil, certeza. Mas... Pois é, a coisa que eu tenho a dizer é tenta. Se não tentar, não consegue.
Boas palavras, né? Galera, agradeço também a presença do Ramos e do Grande Cunha. Espero que tenham gostado. Deixem comentários. Mandem comentários pelo nosso Twitter, sugestões também.
Qual é o Twitter?
@2devspodcast. E qualquer pergunta referente a esse episódio também, eu entro em contato com o Cunha para ele poder responder a vocês. Algum detalhe mais técnico sobre o que ele falou, se não for problema, né, Cunha, também?
Não, pode entrar em contato, sem problema.
É isso aí. Valeu, galera, e até mais.
Valeu, falou.
Até mais.